DW. Jornal da Noite.
Líder do PEGC, Domingos Simões Pereira, de regresso a Bissau. Em Moçambique, Conselho Constitucional não reconhece incompatibilidade de funções de Daniel Chapo.
Tivemos artistas plásticos que fizeram um trabalho de protesto, que foram presos por causa destes manifestos plásticos, poéticos.
Em Portugal, Festival Paraíso celebra os 50 anos das independências dos PALOP. Boa noite, está com o Jornal da DW. Acompanha-o Cláudia Marques. O líder do PEGC, Domingos Simões Pereira, regressou hoje à Guiné-Bissau depois de uma ausência de 9 meses. O político foi recebido por uma multidão, acompanhado de buzinas das viaturas e salvas de palmas. Mas, sem mais delongas, vamos a seguir ao encontro do nosso correspondente em Bissau, Yankuba Dansó. Boa noite, Yankuba. No entanto, as forças de ordem bloquearam o acesso dos jornalistas e militantes do PEGC ao recinto do Aeroporto Internacional Oswaldo Vieira, não é assim?
Boa noite, Cláudia e ouvintes da DW. Domingos Simões Pereira, presidente da Assembleia Nacional Popular e líder do PEGC, regressou esta tarde a Bissau, depois de 9 meses no estrangeiro. Simões Pereira foi recebido nas ruas da capital por centenas de pessoas, dirigentes, militantes e simpatizantes do seu partido, que o queriam ver depois de muito tempo. Ele que saiu de Dakar, capital do Senegal, para Bissau, depois de ter estado algum tempo em Lisboa, Portugal. Simões Pereira não prestou declarações no Aeroporto Internacional Oswaldo Vieira, porque nem os jornalistas, nem os militantes do PEGC tiveram acesso ao recinto do aeroporto. E as imediações também do aeroporto foram ocupadas por forças da ordem, que impediram o acesso dos jornalistas, bem como também dos dirigentes do PEGC, que não conseguiram ter acesso ao seu líder, momentos após ele ter chegado a Bissau. Simões Pereira chegou a Bissau com muita expectativa a nível nacional, sobretudo também a nível do seu partido, porque este sábado, 20 de setembro, deverá ser confirmado oficialmente como candidato presidencial do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde. A oficialização da candidatura de Simões Pereira será feita pelo Comitê Central do PEGC, o comitê que é o órgão máximo entre os congressos do partido que vai decidir essa eleição, ou vai eleger Domingos Simões Pereira como seu candidato, tal como aconteceu em 2019 na disputa que fez com Umaro Sissoko Embalo para a presidência do país. Este regresso de Domingos Simões Pereira a Bissau é considerado por muitos analistas como uma oportunidade, uma vantagem para a política guineense, como mais um elemento a juntar-se aos outros que já estavam cá no país para enfrentar o atual regime, porque o país tem esta situação da caducidade do mandato de Umaro Sissoko Embalo, que terminou o mandato para vários juristas no dia 27 de fevereiro passado, mas para ele, Sissoko Embalo, o mandato só terminou no dia 4 de setembro, embora tenha afirmado que vai continuar a exercer todos os poderes enquanto outro presidente não for eleito. Então, é neste contexto que Domingos Simões Pereira chega a Bissau, em que o país se prepara para ir às eleições no dia 23 de novembro.
Muito obrigada, Yankuba Dansó, nosso correspondente em Bissau. Entretanto, em Moçambique, o Conselho Constitucional rejeitou a ação que pedia a declaração de incompatibilidade do acúmulo de funções de Presidente da República de Moçambique e Presidente do Partido da Frelimo por Daniel Chapo. Nas suas considerações, o Conselho Constitucional indicou que não reconhece a incompatibilidade alegada, referindo que o sistema político moçambicano é presidencialista. A jornalista Silaide Mutemba traz-nos mais detalhes sobre este tema.
No acórdão publicado esta sexta-feira, os juízes conselheiros concluíram que a Constituição não impede a acumulação de funções de presidente da República de Moçambique e presidente de partido político, no caso a Frelimo, contrariando o entendimento dos 14 cidadãos que moveram a ação. Os autores invocaram o artigo 148 da Constituição, que proíbe ao chefe de Estado exercer outras funções públicas e, em qualquer caso, funções privadas, e apontaram uma violação do juramento presidencial e dos princípios constitucionais aplicáveis aos partidos. No entender do Conselho Constitucional, os partidos políticos têm natureza sui generis, com funções constitucionais que os afastam de uma classificação estritamente privada. O analista Wilker Dias considera que a decisão beneficia o partido no poder, a Frelimo. Além disso, Dias refere que o posicionamento do tribunal terá implicações para o sistema de justiça.
Isso acaba afundando principalmente a imagem do Conselho Constitucional, que depois das últimas eleições esteve beliscada. Agora piora ainda mais esta situação e não demonstra aquela que é a imparcialidade de fazer seguir aquela que é a lei.
O documento refere ainda que, para garantir a governabilidade, é admissível que a chefia do governo mantenha a conexão necessária com a atividade partidária. O analista Biton Viage não vê problema na decisão do órgão, mas lembra alguns limites que não devem ser ultrapassados, entre eles a não interferência partidária nas forças de defesa e segurança.
Essa acumulação deve, acima de tudo, respeitar os princípios democráticos e que as Forças Armadas e de Segurança, a título de exemplo, devem continuar imparciais e fora de influências partidárias.
Entretanto, Wilker Dias discorda desta posição, referindo que não há espaço para separação de poderes.
Nos regimes como o de Moçambique, o presidente da República coloca sempre em primeiro lugar aquele que é o benefício da elite política do seu partido.
Apesar disso, Viagem não ignora os riscos envolvidos nesta dualidade de funções do chefe do Estado.
O primeiro, que a proximidade excessiva entre o Estado e o partido, que pode afetar a imparcialidade do presidente como garante da unidade nacional, e por outro, pode enfraquecer a independência das instituições democráticas em Moçambique.
De Maputo para DW, Slide Mutemba.
E hoje perguntamos aos nossos ouvintes se consideram que existe incompatibilidade entre as funções de Presidente da República e de um partido, neste caso a Frelimo. Mukina Adenie diz: na minha opinião, um Presidente da República não deve ser Presidente de um partido porque, para além de trabalhar para o povo, beneficia igualmente o seu partido. Também pode ainda participar. Mais à frente regressamos com mais comentários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, a Comissão Central de Ética Pública considerou que a governadora de Gaza, Margarida Mapanzene, violou gravemente a lei da probidade pública ao oferecer bens de valor superior aos permitidos por lei ao Presidente da República durante uma visita de trabalho à província em maio. A notícia é avançada pelo jornal O País e diz que o posicionamento da Comissão Central de Ética Pública surge na sequência de uma participação submetida pelo Centro de Integridade Pública, CIP, para esclarecer se as ofertas eram lícitas. Segundo a Comissão Central de Ética Pública, o presidente Daniel Chapo terá destinado os bens a instituições carenciadas, mas admite que o chefe de Estado devia ter tomado uma postura de recusa expressa dos bens. Entre as ofertas da governadora de Gaza estariam, por exemplo, 250 quilos de mandioca, uma tonelada de arroz, vacas e cabritos. O presidente do Conselho Municipal da Vila de Gorongosa, em Moçambique, foi condenado a 4 meses de prisão pelo crime de abuso de cargo. No mesmo processo foi condenado igualmente o contabilista do município. Segundo o Tribunal Judicial do Distrito de Gorongosa, os condenados teriam celebrado um contrato com uma empresa de prestação de serviços com o objetivo de manutenção e reparação de veículos do Conselho Municipal da Vila, sem, no entanto, lançar nenhum concurso público. Ainda em Moçambique, a revisão da legislação da comunicação social prevê criminalizar e responsabilizar os profissionais do setor, incluindo por publicações na internet, também criar um órgão regulador e instituir a carteira de jornalista obrigatória. O Sindicato dos Jornalistas Moçambicanos rejeitou hoje que a proposta de lei de comunicação social, em consulta pública até este sábado, possa limitar a liberdade de imprensa, admitindo que a revisão em curso vem tarde. tarde. No entanto, o sindicato reconhece que o pacote legislativo vai trazer uma grande revolução ao setor, alterando as formas de fazer jornalismo em Moçambique. O ministro do Interior de Angola avançou hoje que o Serviço de Migração e Estrangeiros está em processo de modernização para garantir melhor atendimento ao cidadão e sanar os vícios instalados há anos na instituição. No início deste ano, as autoridades angolanas detiveram o diretor do gabinete do diretor-geral do Serviço de Migração e a chefe do Departamento dos Recursos Humanos por alegados crimes de associação criminosa, recebimento indevido de vantagem e corrupção passiva. Em Cabo Verde, o PICV, maior partido da oposição, vê lentidão e descoordenação nas respostas à tempestade que afetou a ilha de São Vicente em agosto. O partido propõe a criação de uma unidade de reconstrução de São Vicente, independente e temporária, com representação municipal, governamental, sociedade civil, setor privado e peritos técnicos. Entretanto, o governo de Cabo Verde apresentou hoje um plano de intervenções que inclui trabalhos de emergência e recuperação de infraestruturas orçados em 34 milhões de euros. As cheias de 11 de agosto inundaram bairros, destruíram estradas e estabelecimentos comerciais, afetaram também o abastecimento de energia e provocaram 9 mortos, havendo ainda 2 pessoas desaparecidas na ilha cabo-verdiana de São Vicente.
DW Deutsche Welle.
O artista moçambicano Ruben Zacarias e a banda cabo-verdiana Monte Cara dão voz a histórias de resistência e identidade africana num diálogo artístico que atravessa gerações e fronteiras no espaço lusófono. O Festival Paraíso decorre em Braga, Portugal, até este sábado e celebra os 50 anos das independências dos Palop. Ruben Zacarias, que investiga memórias coloniais, e a banda Monte Cara, que mistura tradição e modernidade, conversaram com a DW. Mais detalhes com a jornalista Catarina Martins.
Celebrar a independência, a memória e a criatividade africana, reforçando os laços culturais no espaço lusófono. Este é o objetivo do Festival Paraíso, que decorre em Braga até sábado. Um dos destaques é Ruben Zacarias, que realizou uma residência artística na cidade. Através da arte visual, o artista moçambicano propõe novas narrativas sobre a história partilhada entre África e Portugal, explorando memórias silenciadas e identidades africanas. Em entrevista à DW, explica que a pesquisa surgiu da necessidade de preencher o vazio deixado pela ausência de referências à história pré-colonial de Moçambique.
Parece que a história de Moçambique, e não só, de muitos países africanos, começava desde a presença dessas forças coloniais naqueles lugares. Foi muito curioso penetrar dentro de tantas referências bibliográficas, perceber do ponto de vista do vencedor qual era a dinâmica social, o que é que as pessoas faziam, como é que cantavam, o que é que dançavam.
A obra cruza arte visual e som, dando voz a figuras e momentos marcantes das lutas de libertação dos Palop. Baseada em cartas do cônego Alcântara Guerreiro e referências do século V, a criação propõe uma reflexão crítica. Ruben Zacarias destaca a arte como uma ferramenta fundamental de resistência e preservação da memória.
Mesmo já o tempo mais próximo de nós, digamos, há 50 anos, portanto foi, no fundo, esse grito de poesia que vieram os poetas de combate, e tivemos artistas plásticos como Malangatana, que fizeram um trabalho de protesto, que foram presos por causa destes manifestos plásticos, poéticos. Portanto, acho que a arte, na sua capacidade de penetrar as grandes questões da existência humana.
A banda Monte Cara, com raízes em Cabo Verde, traz à cena uma sonoridade que mistura tradição e modernidade, evocando temas de resistência e orgulho cultural. A ADW, o saxofonista Nanuto, ressalta o papel do grupo na divulgação da música cabo-verdiana após o legado de Bana, com direção de Paulino Vieira. Nanuto relembra também que a Morna foi reconhecida em 2019 como Património Cultural e Material da Humanidade pela Unesco, reforçando o valor da cultura musical.
Ele houve algum tempo que muita gente percebesse o conteúdo, quer de mornas, quer de coladeiras e funanás, que estavam a ser desenvolvidas também na sua forma de composição, né, nas suas composições, falando de uma série de assuntos do dia-a-dia e levando assim a cultura de Cabo Verde para todo o mundo. Portanto, não foi fácil passar esta mensagem, houve algum tempo, mas lá conseguimos.
O nome da banda Monte Cara, inspirado no emblemático Monte de São Vicente, simboliza a força e a afirmação da identidade dos povos africanos. Em palco, o grupo renova temas antigos com novos arranjos, preservando a essência da música e adaptando-a aos tempos modernos.
Nós mantemos a tradição, mantemos a fórmula, mas desenvolvemos e evoluímos para a modernização desta nova forma de tocar. Esta é a parte mais importante, é a preservação do que já existiu, não se perder a essência.
Além de Rubem Zacarias e a banda Monte Cara, o festival que celebra os 50 anos das independências dos Palop conta ainda com a estreia da ópera Adelson, de Dino de Santiago. Catarina Martins, DW.
DW Notícias.
O governo da Estónia denunciou hoje a entrada de 3 caças russos no seu espaço aéreo. A União Europeia classificou a violação do espaço aéreo da Estónia como uma provocação extremamente perigosa. A alta representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Kaja Kallas, diz que o incidente aumenta ainda mais as tensões na região. Há pouco mais de uma semana, também a Polónia relatou a entrada de drones russos no seu espaço aéreo, elevando os receios de que a guerra na Ucrânia se pudesse alargar. A União Europeia avançou hoje que vai acabar com todas as importações de gás liquefeito russo até ao final de 2026. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou também que o próximo pacote sancionatório contra Moscovo vai incluir instituições bancárias, incluindo na China, e a proibição de transações com criptomoedas, que estão identificadas como um método para contornar as sanções impostas. O exército israelita ameaçou hoje que vai usar uma força sem precedentes em Gaza, no norte do território palestiniano, e apelou à população para que abandone a região. O porta-voz do exército anunciou também o encerramento de uma das rotas de evacuação para o sul. As forças israelitas afirmam que cerca de 480 mil pessoas já abandonaram a cidade de Gaza desde a intensificação dos bombardeamentos em meados de agosto. O Irão apresentou uma proposta às potências europeias sobre o programa nuclear para impedir a reposição de sanções da ONU. No entanto, o Conselho de Segurança da ONU rejeitou hoje prolongar o levantamento permanente das sanções contra o Irão devido ao seu programa nuclear, o que poderá levar a reimpor as medidas já no final do mês.
DW, Espaço do Ouvinte.
E no Espaço do Ouvinte perguntamos hoje se considera que existe incompatibilidade entre as funções de Presidente da República e de um partido político, neste caso a Frelimo. Makuakwa AF diz que nunca houve incompatibilidade porque em Moçambique o chefe de Estado é também chefe do governo, que é eleito via partido. Nós elegemos o Presidente da República e elegemos o governo via escolha do partido. Já Bonifácio Horácio diz que claro que sim, que há incompatibilidade. É por essa razão que não há fiscalização das ações do presidente Daniel Chapo. Ninguém pode contrariar. Deveria ser somente presidente da República e o trabalho seria apenas para o país. Diogo Mendonça diz que quer dizer que a Frelimo está acima da lei e por isso há incompatibilidade. Agradecemos a todos que participaram no Espaço do Ouvinte. Assim, o Jornal da Noite desta sexta-feira fica por aqui. Obrigada pela sua preferência ao longo de toda a semana. Boa noite, tenha um ótimo fim de semana.